Bezerat Hashem, Daf Kuf Mem Dalet, Tratado de Shabbat. Estamos no final da primeira página do Daf Kuf Mem Dalet, na terceira linha de baixo para cima, Ashkechan Rabi Uda de Modé. Chegamos até lá porque estávamos no meio de um assunto. O assunto é a discussão Rabi Uda e Chachamim com relação a Gzerat Mashken Shezavu. O que significa é a proibição que a pessoa tem de ter proveito de líquidos que saíram de frutas no meio do Shabbat. Se saiu líquidos de frutas, temos a suspeita que se ele vai usar esses líquidos no meio do Shabbat, ele pode chegar e espremer essas frutas mais e vai estar transgredindo o preceito de Sohet, espremer em Shabbat. Rabi Uda fala que isso é só com frutas que a pessoa comprou ou colheu para fazer suco. Se são frutas que a pessoa colheu para fazer comida, não tem a proibição de ter proveito desses líquidos que saíram das frutas, uma vez que não, a pessoa não está aqui interessada nesse suco. Ele quer usar a fruta para fazer comida e o Rabi Uda fala que não. Está proibido ter proveito desses líquidos, mesmo que a pessoa comprou ou colheu essas frutas para fazer comida. Já vimos o motivo disso no DAF anterior. Shmuel falou que Rabi Uda concorda com Hachamim com relação às azeitonas e uvas, que mesmo que a pessoa comprou elas para fazer comida, está proibido ter proveito desses líquidos. E Shmuel falou que Hachamim concorda com Rabi Uda com relação a outras frutas, que é permitido ter proveito desses líquidos se a pessoa comprou ou colheu para fazer comida. A machloket é com relação a morangos e romãs. Já vimos isso no DAF anterior. Rav Nachman Bar Yitzchak trouxe uma prova de uma braita para o que Shmuel falou. Isso vai falar que a Gemara Ashkechan Rabi Uda de Modele Rabanan Bezetimu Ba'anavim. Encontramos nessa braita que Rav Nachman Bar Yitzchak trouxe que Rabi Uda concorda com o Chachamim com relação às azeitonas e uvas. Rabanan de Modele Rabi Uda Bechar Pirot Minala. Da onde se sabe que o Chachamim concordam com Rabi Uda com relação a outras frutas? Não vimos isso na Braita. Fala que na detalhe tem uma prova da Braita. Sohatim, viramos a página, é permitido espremer em Shabbat. Bapgaim, pgaim é ameixas. Baprishim, prishim é marmelo. Uzradim é uma fruta chamada uzra. É permitido espremer essas frutas em Shabbat. Uma vez que ninguém faz suco dessas frutas, o líquido delas é polpa, não é suco. É como se a pessoa estivesse cortando um pedaço da fruta em Shabbat, que é permitido. Avalô barimonim é proibido espremer a romã, porque a romã, pessoas fazem suco de romã. Veshebet menase bar menahem ayu sohtim barimonim. Aqui fala Agmará que menase bar menahem fazia suco de romãs durante a semana. Uma vez assim, a gente vê que pessoas fazem suco de romã. Então, o suco da romã é um mashke, é um líquido, e é proibido espremer líquidos de sólidos em Shabbat. Fala Gemara, então essa é a prova para o que Shmuel falou. Se a gente vê que os Chachamim falam que é permitido espremer Pgaim Parishim e os Zradim, porque ninguém faz suco disso, a gente vê que os sábios falam que é permitido também ter proveito dos sucos que saíram dessas frutas sozinho em Shabbat. A gente vê como o Shmuel fala que Chachamim concordam com o Rabi Uda com relação a outras frutas que não sejam azeitonas e uvas, morangos e romã. Fala com o Meir Rabanani, qual é a prova que essa braita é como Chachamim? Dilma Rabi Uda, e talvez essa braita é como Rabi Uda. E os Chachamim iam falar que é proibido ter proveito desses líquidos que saíram das outras frutas em Shabbat. Fala com o Meir Rabi Uda. Fala, mas mesmo que essa braita vai ser como Rabi Uda, Emar de Shamat lele Rabi Uda, o único caso que a gente viu que Rabi Uda e Chachamim discordam, Yatsum e Atzma, só se saiu sozinho os líquidos, Sohatim lechatrila mi Shamat lele, ninguém ouviu que Rabi Uda fala que é permitido espremer as frutas lechatrila em primeira instância em Shabbat. E essa breta fala que pode, Elamait lechle Meimar. Então a gente vê nessa breta que pode, Rabi Uda e Chachamim não discutiram com relação a isso. Que mandilab lechita nino afilu lechatrila. O motivo é que é permitido, uma vez que essas frutas, ameixa, marmelo, etc., ninguém faz suco disso, então não é chamado srita, não está espremendo líquidos de sólidos. Então é permitido espremer isso em Shabbat, filho tem marabanar, uma vez que Chachamim e Rabi Uda não discutiam com relação a esse ponto, então essa breta é mesmo como Chachamim, que é mandado nem srita, nem no afilo lechatrila. Uma vez que não se faz suco dessas frutas, então é permitido espremer essas frutas em Shabbat. Isso fala que a Gemara Shmamina Rabanani Shmamina, daqui a gente vê que essa brada é como Chachamim, e é permitido espremer Pgaim Parishim Uzradim em primeira instância em Shabbat com relação a outras frutas que não seja a azeitona, a uva, a morango, a romã. É permitido também ter proveito dos líquidos que saem delas em Shabbat, uma vez que pessoas não fazem suco normalmente. Fala a Gemara É proibido espremer romãs em Shabbat, porque a casa de Menasseh Bar Menachem fazia suco de romãs durante a semana. Porque a gente vê que a romã serve para fazer suco, e é shritá, a pessoa que está espremendo a romã está fazendo sochet. Amar Rav Nachman alahá kesher bet Menasseh Bar Menachem, fala Rav Nachman alahá é como a casa de Menasseh Bar Menachem, que é proibido fazer romãs em Shabbat. Perguntou o sábio: Menasseh ben Menachem tanau? Menasseh ben Menachem falou a sua opinião na Mishnah? Ele não falou nenhuma opinião. O Tana trouxe Menasseh ben Menachem como uma prova que é proibido espremer as romãs? Menasseh ben Menachem não falou a sua opinião. Vichitei ma'alaha que a Itana de Savarla que che Menasseh ben Menachem. Se você quer falar que Rav Nachman falou que é alahá como aquele Tana que usou Menasseh ben Menachem como uma referência para fixar alahá. O Mishum de Savar que Menasseh ben Menachem alahá que motor. Pergunta-me, por que alahá como esse Tana que usou Menasseh ben Menachem como um exemplo? Menasseh ben Menachem averuba de alma? Menasseh ben Menachem é a maioria do mundo? Menasseh ben Menachem é uma pessoa só que fazia suco de romãs? Não é a maioria do mundo para a gente fixar um costume geral, para fixar uma alahá para todos? Falando em realmente dá para fixar uma alahá baseada em uma pessoa só. Detnan, como já tinha dito uma Mishnah. Amekayem kotzim bakerem, com relação a kilayim bakerem. Kilayim é a proibição de plantar vegetais e outra espécie, como uvas, num vinhedo. Isso é kilayim bakerem. Existe kilayim também com outras espécies, mas aqui é kilayim bakerem. Rabelezer omer kidesh. Se a pessoa manteve espinhos em seu vinhedo, não tirou esses espinhos, Rabelezer fala aqui, isso virou kilayim. Isso é uma mistura de espécies e não pode ter proibido nem dos espinhos e nem das uvas. Para Hamim Omrim, os Hamim discutem com o primeiro sábio, Rabelezer. Eno mekadesh, ela dava shikamu mekaimim. Só é kilayim no kerem, kilayim no vinhedo, se é uma espécie de vegetais que as pessoas plantam, pessoas mantêm em seus campos, as pessoas não mantêm em seus campos os espinhos normalmente. Por isso não virou kilayim, não é uma plantação importante para fazer kilayim. Amar Rabi Hanina, maitama de Rabelezer, perguntou o sábio, por que mesmo Rabelezer fala que é kilayim? Ninguém mantém espinhos nos campos, aparentemente. Fala Gmará, shiken be'arabia, mekaimin kotze sada lekmalehem. Por que na Arábia as pessoas mantêm espinhos nos seus campos para os camelos comerem? Uma vez assim, já virou também kilayim em todo o mundo. Que a gente vê aqui que Rabelezer fixou a alahá baseada em um lugar chamado Arábia. O mundo inteiro não faz isso. Aqui também a gente fala que ela é como Menasseh ben Menachem, porque é uma pessoa que fazia suco de romãs, então já é suficiente para a gente fixar um costume para todo mundo. Pergunta a Gmará, Miri, Iria. Qual é a comparação? De Arábia, Atra. Arábia é um lugar que tem muita gente. Arrabatada torce, coladão. Porém, Menasseh Menachem é uma pessoa individual. A opinião dele é cancelada perante a opinião do mundo, que não faz suco de romãs. Não dá para fixar a alahá baseada no costume de uma pessoa só. E lá em outra marca de Rav Hizda. O motivo de Rav Nachman que fixou a alahá como esse Tana é como Rav Hizda falou, lembra Rav Hizda? Falou Rav Hizda. Tradim. Se a pessoa fez suco de beterraba, shesartan, que a pessoa espremeu a beterraba e fez suco, venatramba mikve, a pessoa jogou esse suco no mikve. Agora essa água está tingida da cor da beterraba, postrita mikve. O mikve está inválido, bicho, no imaré, porque mudou a cor do mikve. O mikve tem que ser cristalino, não pode ser de outra cor. Então, essa suco de beterraba cancelou o mikve. Pergunta maravilhosa, nesritanino. Ninguém faz suco de beterraba. Se ninguém faz suco de beterraba, os líquidos da beterraba não é um suco. É parte da polpa, é parte da fruta. Mas assim, não é suficiente para invalidar um mikve, só um líquido invalida um mikve se mudou a cor. Então por que você vai falar realmente que invalida um mikve? Que uma vez que a pessoa sim fez suco de beterraba, ele deu uma importância para a beterraba para fazer o suco, já virou um líquido, já virou um mashke pela Torá, e invalida um mikve. Aqui também, se a pessoa fez suco de romãs, então já virou um líquido. Se a pessoa fez suco de romãs, então já virou shritá, está espremendo um líquido de um sólido. E está proibido com relação a Pgaim, Parishim e Uzdradim. O motivo que a pessoa fez o suco está permitido fazer isso em Shabbat, com relação às ameixas, com relação ao marmelo, Deve ser que a pessoa não queria fazer suco dessas frutas. A pessoa queria adoçar, amadurecer melhor as frutas, tirando os líquidos um pouco de dentro. Isso é permitido, com relação ao romance, é proibido fazer isso, mesmo que a pessoa não quer fazer o suco, para a pessoa não chegar a querer fazer suco de romance. Uma vez que as pessoas não fazem suco de marmelo, suco de ameixa, é permitido ele tirar os líquidos desse ameixa, marmelo, em Shabbat, para adoçar a fruta, não para fazer suco, porque não temos a suspeita que ele vai querer também tirar mais suco para fazer bebida. Isso fala que a Gemara, esse é o motivo que é proibido tirar líquidos da romã. A Fapa Amara, a Fapa fala uma outra explicação porque a água da beterraba invalida o mikve. Mishum de ave da var shen osim imenu mikve lechatrila. Porque o suco da beterraba não é um líquido que a pessoa pode fazer um mikve. A pessoa pode fazer um mikve com água, com neve ou com granizo. Não pode fazer com outros líquidos. Vekol da var shen osim imenu mikve lechatrila. E qualquer líquido que a pessoa não pode fazer um mikve disso, posterior a mikve, bicho neimare, invalida o mikve, se mudou a cor do mikve através desses líquidos. Esse é o motivo que o suco da beterraba invalida o mikve. Tnanatam tem uma outra mishnah, parecido com esse conceito que a gente falou anteriormente do mikve. Na falet o royar, se caiu vinho no mikve, ou chometz, ou vinagre, o mohal, mohal é aquele líquido que sai da azeitona antes do azeite sair. Fala a braita, veshinamar af, se mudou a cor do mikve, passou, o mikve virou inválido. Então tem que ser líquidos, que o vinho é líquido, o vinagre é líquido, também o mohal. Esse líquido da azeitona também tem que ser um masque, um líquido importante, não uma parte da polpa. Mas então de mohal masque, o que é então que sucede que mohal é um líquido, não é parte da polpa? Amarabai Rabi Yaakov, falou Abai é o período de Rabi Yaakov. Detalhe uma breta, Rabi Yaakov, o meio, fala Rabi Yaakov, mohal areu que masque. O líquido que sai dessas azeitonas antes de sair o azeite é um mashke pela Torá, é um líquido importante. Por isso invalidou o mikve, como a gente falou, que coisas que são comida não invalidam o mikve. O matam amru mohala yotze bitchilat taor. Porém, fala aqui Rabi Yaakov, por que a halacha é que se saiu esse mohal antes da prensa do azeite, esse mohal não recebe impureza, não faz também com que outras comidas recebam a impureza, como nós sabemos que uma outra comida só recebe a impureza se entrou em contato com líquidos. Fala aqui, Rabi Yaakov, a halakha é que se mohal antes da prensa não recebe a impureza como líquidos e não torna outras comidas vulneráveis à impureza, porque se é um líquido, deveria ser aqui impuro. Responde a Gemara, fala Rabi Yaakov, porque a pessoa não quer que se mohal saia antes da prensa. Se a pessoa não quer que esse mohal saia antes da prensa, não tem uma importância de masque. Um líquido é só um líquido importante que a pessoa queria que esse líquido saísse. Isso fala Rabi Yaakov. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon discute com Rabi Yaakov. Mohal é no que masque. O mohal não é um líquido. Mohal é parte da fruta. O matam amru mohal yotze meikul betabatame. Porque falaram os sábios que esse mohal que saiu da azeitona depois da prensa, quando a pessoa pegou as cascas da azeitona e colocou no utensílio, aí esse mohal, sem receber impureza, sim torna outras comidas vulneráveis à impureza, porque senão um líquido não deveria fazer isso. Porque no mohal, depois da prensa, tem a mistura de azeite também, e o azeite e o mohal juntos já tornam outras superfícies vulneráveis à impureza e também recebem a impureza. Qual é a marca que se todos concordam que antes da prensa o mohal não recebe impureza, e todos concordam que depois da prensa o mohal sim recebe impureza, qual é a repercussão da machloket se o mohal é um líquido ou não? Fala Gemara, e Kabenayev tem sim uma repercussão, uma nafkamina. De ati bata itzatzta. Se saiu o mohal, depois que a pessoa colocou muitas azeitonas juntas no utensílio para amadurecer, antes da prensa, e saiu esse mohal, esse líquido da azeitona, a pessoa quer que esse líquido saia para apressar o processo de amadurecer as frutas. Mas se a pessoa sim quer, conforme Rabi Yaakov, isso sim recebe a impureza, conforme Rabi Shimon, isso não recebe a impureza, porque antes da prensa não tem azeite misturado com o mohal, conforme Rabi Shimon, isso não recebe a impureza, essa é a repercussão entre Machlokes de Rabi Yaakov e Rabi Shimon. Rava Amar. Fala aí, Gemara, a opinião de Rava com relação a essa questão, quem é o Tana que falou que o mohal invalida o mikve? Fala Rava, é conforme todas as opiniões. Mishum de Avida, Vara, Shelon, Sim, Emenu, Mikve, o posteiro da Mikve, Bishuni, Maré. Fala Rava, uma vez que não dá para fazer um mikve com o mohal, com esse líquido das azeitonas, Então, se esse líquido caiu no mikve e mudou a coloração do mikve, isso invalida, como a gente viu anteriormente, qualquer líquido que a pessoa não pode fazer o mikve dele, ele sim invalida o mikve bishumi mare se mudou a aparência da cor do mikve. Isso fala aqui, a Gemara continua. Amar Avyudá Amar Shmuel falou, o sábio sohet adam eshkol shalanavim letor hakderá. A pessoa pode pegar um cacho de uvas e espremer as uvas em cima de uma panela que tem lá comida para temperar essa panela em Shabbat. Tirando os líquidos, a pessoa está fazendo sohet, mas é permitido. Uma vez que a finalidade que ele está tirando esses líquidos é para temperar uma comida, então também esse suco de uvas é uma comida, não é um líquido. Se é uma comida, é como se fosse um pedaço da uva, é permitido cortar a uva em dois, né? É permitido tirar o líquido das uvas, que é considerado comida, para temperar uma comida. A valor letorra que era, porém é proibido espremer essas uvas dentro de um prato, mesmo que a pessoa quer usar esse suco para temperar a comida, mas que não tem comida no prato agora, então já é um líquido. Se é um líquido agora, já é proibido fazer sorreta, tirando um líquido de um sólido e está espremendo. Fala que não frisar, me devira bem no nirmato. Fala frisar, diz que Shmuel falou, se aprende. Rolev adam ez letorra que dirá. Avalor letorra que era. Com relação a tirar leite de cabra, a pessoa pode tirar leite de cabra em Shabbat para temperar um cozido. Aqui também, se o leite está sendo usado para temperar um cozido, também é comida. E a pessoa está cortando a comida em dois, é permitido fazer isso, não tem problema. Avalor letorra que era, porém é proibido tirar esse leite para colocar num prato que não tenha comida, porque nesse momento o leite não está temperando nada. E o leite é um líquido. Se é um líquido, ele é mefarek, está tirando um líquido de um sólido, está proibido. A alma kassavar mashkeh abala ochel ochel. Tem que a gente ver que Shmuel sustenta que um líquido que é usado para temperar uma comida, esse líquido não é um mashkeh, não é um líquido, é um sólido, é uma comida. Metiv Rami Bar Chama perguntou ao sábio, zav shecholev eta es hachalav tamer. Se um zav, a pessoa que está impura, a impureza de corrimento, que sai de seu membro, um corrimento involuntário, está impuro, ele tirou leite de cabra, a halav também, o leite está impuro. Qualquer coisa que for comovida por um zav, recebe a impureza de receita. Também esse leite recebeu a impureza de receita. Pergunta Agmará. Mesmo que a pessoa está aqui tirando o leite para temperar uma comida, e esse leite também é comida, como o Shmuel falou. Se esse leite é comida, uma comida não recebe a impureza, só se um líquido caiu nessa comida e a tornou vulnerável à impureza. Isso pergunta que a Gemara vê. E a Marta Mashkeh Abala Ochalil Ochelu, se você quer falar que um líquido que é usado para temperar uma comida é uma comida, Bemait Kasha, o que foi Mashir? Tornou esse leite vulnerável a receber a impureza? Esse leite é uma comida, não é um líquido? Resposta que de Amara Biohanan Betipa Meluch Lechet Al Piadat. Aharam betipam eluch lechet al piada. Foi lá buscar um conceito em relação à manidá. Mulher que viu o sangue da menstruação, se caiu um leite de sua mama dentro de um forno, esse leite recebeu a impureza da nidá e impurificou esse forno. A Biohanan esclareceu por que esse leite está impuro. O leite é uma comida para criança, também é comida, não é um líquido. Uma vez assim, o que fez com que esse leite foi vulnerável a receber a impureza da nidá? Se esse leite não foi vulnerável, não recebeu a impureza da nidá, não vai purificar o forno, explicou Rabbi Yohanan, que tem uma primeira gota de leite que a mulher prefere que ela fique para lubrificar a ponta da mama, para o bebê mamar mais fácil. Uma vez assim, esse leite que saiu no começo não é um leite de comida, é um leite para lubrificar. Se é um leite para lubrificar, é um líquido. E o próximo leite que saiu para dar de mamar para a criança entrou em contato com essa primeira gota de leite e se tornou vulnerável a receber impureza, recebeu a impureza da nidá e impurificou o forno. Para a Hanami, aqui também com relação ao nosso caso da cabra, a pessoa que está tirando leite de cabra quer deixar a primeira gota de leite na mama para ser mais fácil tirar esse leite. Então esse leite que vem na continuação, mesmo que foi para temperar uma comida, entrou em contato com essa primeira gota de leite que não era uma comida e se tornou vulnerável a impureza, recebeu impureza por causa que usava, locomoveu esse leite, por isso esse leite também está impuro. Isso fala que a Gemara, por isso mesmo que a gente vai falar que esse leite é sim uma comida, se tornou vulnerável a receber impureza por causa da primeira gota de leite. Isso fala que a Gemara vai deixar amanhã um novo daf, com novos conceitos. Baruch Adonai Olam, amém ve amém.